Com um formato diferente no estilo do programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, o governador Eduardo Leite concedeu entrevista coletiva de 100 dias de gestão. Numa apresentação inicial, Leite falou de diversos temas, como a superação do discurso de crise, projeto de desenvolvimento do Estado, vitórias na Assembleia Legislativa, adesão ao regime de recuperação fiscal e mudanças na Previdência Estadual, que tem um déficit de 12 bilhões de reais por ano. O governador destacou também a necessidade de abertura de novas vagas no sistema prisional, o programa RS Seguro e a abertura do capital da Corsã. Falou primeiro da marca do governo, Novas Façanhas.
E é dentro dessa nossa capacidade de superação de crise que nós apresentamos a vocês o conceito que moverá o nosso governo na sua marca, uma marca simples, moderna e que tem a sua sustentação nesta frase de um Estado que teve tantas façanhas e que não pode apenas olhar para o passado com orgulho delas, tem que ter a disposição de cumprir novas façanhas, e por isso essa é a marca que move a nossa ação, de não apenas olhar para o passado. Não sirvam as nossas antigas façanhas de modelo, que sirva de inspiração para o povo do Rio Grande a capacidade de novas façanhas. Nós podemos muito mais e vamos fazer muito mais, novas façanhas em todas as áreas. Seja a façanha de superar um quadro fiscal tão dramático, e nós vamos superá-lo, sejam as façanhas de retomarmos protagonismo no cenário nacional, politicamente e economicamente, a partir dessa capacidade invejável do nosso povo gaúcho de trabalhar, de gerar inovação, de empreender. O Rio Grande do Sul tem toda a capacidade de novas façanhas, e é para esse sentido que o nosso governo, é nesse caminho que o nosso governo definiu a sua marca.
Reafirmou o compromisso de colocar o salário do funcionalismo em dia até o final do ano.
Nós mantemos esse compromisso nas condições em que apresentamos aos servidores e à população gaúcha, dentro do primeiro ano de governo. E dependerá, evidentemente, das condições pelas quais estamos trabalhando junto à Assembleia Legislativa. Com as privatizações sendo levadas adiante, com as revisões de estrutura em carreira e previdência, nós conseguiremos estancar o crescimento vegetativo, né, da folha, aderir ao regime de recuperação fiscal, obter financiamentos para ajudar a reestruturar a estrutura fiscal do Estado. E aí vamos ter as condições de fazer o pagamento em dia dos servidores. Sem dúvida, isso passa por estas condições. Aprovarmos junto à Assembleia um plano de privatizações que está encaminhado. Em seguida, levaremos adiante também essa revisão de estruturas de carreiras e de previdência. Isso tudo amarrado permite, nas negociações que estamos fazendo com o governo federal, com o Ministério da Economia, que possamos aderir ao regime de recuperação fiscal. E com a adesão ao regime de recuperação fiscal, teremos receitas em créditos que hoje nós não temos capacidade de contrair, porque o Estado tem um comprometimento da sua receita corrente líquida acima de 222%, que está acima dos 200%, que é o limite para contrairmos novos empréstimos. Então nós não temos capacidade de obter crédito, passaremos a ter se aderirmos ao regime de recuperação fiscal, que aí vamos ter as condições de fazer a reorganização, não para pagar, não para quitar passivos. Não vai ser suficiente o crédito que obteremos para quitar os passivos que herdamos, mas serão suficientes, na nossa visão, para que tenhamos a condição de honrar esse primeiro compromisso do pagamento dos servidores em dia até o final deste ano.
Leite comentou sobre as nomeações para a presidência do IRGA e da EMATER.
Sobre EMATER e IRGA, né? O IRGA está tomada a decisão, a manutenção do presidente. O Ginter fica, sim, mas está definido a manutenção. Na verdade, ele está como presidente, então essa decisão já está encaminhada. Na EMATER, nós estamos ainda fazendo uma discussão sobre a definição da presidência da EMATER, que eu julgo uma atuação muito importante. E, evidentemente, tem os componentes políticos, naturalmente, a serem debatidos. Há uma preferência aí pelo PSB fazer a ocupação da instituição. Estamos definindo o melhor nome para fazer, até porque tem uma transversalidade nesse caso, né? secretaria ocupada pelo Partido Progressista, pelo secretário deputado Kovács Filho, aliás, com quem estou muito satisfeito na condução da secretaria, e o bom exercício das atividades em matéria depende de termos a boa relação, encaminhamento entre secretaria, que cuida da área, e a EMATER. Isso também deve ser resolvido dentro dos próximos dias, eu diria até.
Também abordou a questão do herbicida 2,4-D.
Montamos um grupo de trabalho, a partir da liderança do nosso secretário, Kovács Filho, que envolve entidades ligadas ao setor, também Ministério Público, e estamos articulando uma solução que passa pela regulamentação da aplicação desse defensivo, viabilizando educação e punição no caso da má aplicação, para que nós possamos proteger outras culturas, mas sem deixar de entendermos aqui também que concorremos com a produção agrícola, especialmente na soja, de outros estados e países que viabilizam a aplicação desse defensivo, e que sem ele nós perdemos em produtividade. Então a gente vai ter que buscar a diretriz que buscamos, é a da conciliação, e a conciliação passa por regulamentação que viabilize a educação para a correta aplicação e que não gere a possibilidade de espalhamento desse defensivo, prejudicando outras culturas, e também a punição no caso da má aplicação.
Anunciou a abertura do capital da Corsã.
Estamos encaminhando aí a decisão, estamos definindo e vamos apresentar nos próximos dias. Apresentamos ontem o novo presidente da CE, nos próximos dias o novo presidente da Corsã, que terá a missão de fazer uma abertura de capital da empresa. E essa abertura de capital da empresa vai permitir não apenas a arrecadação para o Estado, como a arrecadação para a empresa fazer investimentos em saneamento. Aí você pode ter a decisão de fazer um investimento direto na empresa, parte dele vai ter que ser, né, diretamente feito, mas eu entendo que boa parte desse recurso deve ser utilizado para patrocinar concessões. Concessões ao setor privado, que eventualmente não parariam em pé e não param em pé por si só pelas receitas oferidas na cobrança da tarifa, e que, portanto, seriam concessões deficitárias pelo volume de investimentos que exigem, a capacidade de arrecadação que elas têm, e aí o papel do Estado é patrocinar. Existe esse formato, né, nas concessões, uma concessão patrocinada. Aí o Estado, ao invés de ir lá gastar 100% do que precisaria fazer, ele gasta 20%, 30%, patrocina, porque o restante da receita vai vir nas tarifas cobradas naquela área. Então, a abertura de capital vai nos permitir fazer esse patrocínio. E por que fazer para o setor privado? Porque se o público vai fazer, eu tenho que licitar, por exigência de tribunais de contas, o coletor geral, uma licitação. As redes de esgotos num bairro, outra licitação. A estação de tratamento tem que ser outra licitação. Tem que fragmentar as licitações, por exigência do Tribunal de Contas, nessa área. E aí acontece o que a gente vê em muitas cidades, no estado do Rio Grande do Sul também, fica pronta a estação de tratamento, mas não tem a rede coletora que leva o esgoto para lá. Ou o contrário, você faz a rede, mas a estação de tratamento não está pronta, porque a licitação parou, trancou, foi impugnada. Então, quando a gente faz a parceria com o setor privado, a gente faz a concessão do todo, né? Vai fazer todo o investimento, desde a estação, a rede coletora, o coletor geral, numa concessão, e a gente patrocina. Então ganha-se em eficiência, agiliza-se o processo, desfruta a sociedade do benefício. Então essa decisão não é apenas uma questão arrecadatória, importante. É por firme convicção de que a iniciativa privada ajuda em ganhar eficiência e a sociedade ganha com isso.
Este foi o governador Eduardo Leite. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.